Viver bem. Brasília em Forma, com Guigo Lopes.
Bom dia, Guigo, tudo bem?
Bom dia, Adriano, tudo ótimo, e vocês?
Tudo tranquilo, tudo ótimo. Dia de falar de abdominal.
É isso aí. Existe um mito, né? A gente falando de abdominal, falar de barriga, fazer abdômen perde barriga, não perde. Quais são os melhores tipos de abdominais para serem executados? É isso que a gente pode conversar um pouquinho hoje, né?
E quais são eles?
Então, Adriano, muita gente pensa que aquele abdominal tradicional, você ficar deitado, né, fazendo flexão do tronco, aquele abdominal simplesinho, é o que é mais feito em academia, o que é mais feito em todos os lugares. O pessoal acorda de manhã, quer fazer o abdominal, vai para o chão e faz aquele tipo de exercício. Um estudo do ano passado, numa das melhores revistas de treinamento de força no mundo, mostrou que, na verdade, esse tipo de exercício ele não é o melhor exercício para abdominal. E que os exercícios que a gente pode chamar integrados ou combinados, que aí você vai fortalecer, você vai exigir tanto a musculatura abdominal anterior quanto a musculatura lombar e também, e aí que vem a grande surpresa, da musculatura de quadril e do ombro, quando você consegue algum exercício que integram todas essas musculaturas, a ativação abdominal é maior e aí provavelmente o ganho de força, o ganho de recrutamento nas fibras musculares de abdômen vão ser maiores também do que os abdominais mais simples, né?
Fique à vontade também, viu, Thalita, se tiver dúvidas sobre abdominais.
Eu sempre fico ansiosa para chegar segunda-feira, porque toda vez que eu encontro com o Guigo, eu faço tudo errado, meu Deus.
Por isso que eu não atingi os meus resultados. Até parece que precisa... Que não tem bons resultados, né, no que ela faz.
É verdade. Né? Mas é legal você falar isso, Thalita, porque muita gente faz mesmo alguma coisa pensando que está fazendo. Inclusive, até esse estudo, os pesquisadores chegaram nesse estudo porque eles acharam que os abdominais isolados eles eram melhores do que esses integrados que a gente chama. E o resultado foi o contrário do que se esperava. Ou seja, realmente todo mundo pensa estar fazendo o melhor exercício. Quando, na verdade, aí a gente pode... Que exercícios seriam esses, né? Eu falei aí que tem que integrar ombro com abdômen na frente, com lombar, com quadril. Se a gente for pensar no abdominal prancha, que é aquele que você fica, né, de barriga para baixo, com o cotovelo apoiado no chão e na ponta do pé lá apoiado também, com todo o seu corpo, como se fosse realmente uma prancha, esse exercício está fazendo força na região do quadril, no ombro e nas regiões do abdominal, tanto anterior quanto posterior, né, da lombar e na região da frente também. Então esse é um exercício. Outro exercício também é aquele que o pessoal chama de Mackenzie, que você coloca as duas mãos apoiadas no chão, os dois joelhos apoiados no chão, e aí eleva um braço para frente e uma perna para trás, né, o braço direito com a perna esquerda ao mesmo tempo. Também a gente está fazendo a força no ombro, no quadril e abdominal. Exercícios dessa natureza, desse tipo, eles são mais efetivos, então, do que o que a gente acha que é o mais normal. O que acontece? Esses exercícios eles são mais complexos, eles são mais difíceis. É muito mais fácil você deitar no chão e fazer o abdominal tradicional, como é que a gente já sabe fazer, do que fazer um exercício que é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, exige um pouco mais de consciência corporal, uma postura melhor. E aí é a necessidade talvez de um professor, de uma atenção um pouco mais especial para fazer esse tipo de exercício.
Eu não sei se aqui existe com esse nome, ou se o Guigo pode falar mais sobre esse tipo de abdominal. Lá no Sul a gente chamava de rema-rema, apesar do abdominal. Que é assim, o abdominal clássico, o que é? Você fica com a perna levantada, com o joelho levantado, com o pé fixo no chão, e só levanta o abdômen, né, com o braço aberto, né? E o rema-rema, você fica com o corpo inteiro deitado, e aí quando faz o movimento de abdominal, você não levanta só o abdômen, você vem até o joelho, você flexiona o...
Você traz as pernas,
E traz o tronco, né? Eu não sei, tem outro nome aqui?
Na ginástica a gente chama também de canivete, né? Aí em vez de trazer com o joelho flexionado, traz com o joelho estendido, e realmente, ele é bem mais potente do que o abdominal tradicional. No estudo que a gente está citando, não foi feito esse tipo de exercício. Mas assim, a gente vê que ele já tem um envolvimento além do abdômen.
Todo o corpo, foi a primeira coisa que eu lembrei.
Tudo isso. Você está trabalhando outras formas também. Um outro, a gente tentando extrapolar um pouquinho, o abdominal tradicional, né, com isso que você falou, até mesmo esse rema-rema que você está falando. Se a gente fizer com uma carga, com manilha, com halter, alguma coisa nos braços, você também começa a ativar a musculatura de ombro. Você começa também a ter uma carga um pouco maior para ativar a musculatura lombar também, principalmente na fase da descida do abdominal. Ou seja, parece que são recursos que podem trazer benefícios nesse sentido que a gente está falando aí.
Eu não quero batizar, viu, esse abdominal como rema-rema, viu? Acho que a gente conhecia lá no Sul. E, porque ele lembra mesmo, não, só para explicar, ele lembra mesmo como se a pessoa estivesse remando, só que fazendo o exercício físico, né?
O legal,
época de educação física.
O legal é que existem diversos tipos de abdominais, né? Não só esse tradicional. Então talvez seja interessante nosso ouvinte aí pesquisar um pouco mais, ele tentar encontrar lugar, né? Perguntar para amigos, professores, que tipos de exercícios existem e o que, que eles podem estar fazendo. Justamente até para variar os estímulos. Quanto mais a gente variar, a gente também sabe que tem resultados melhores para adesão, para motivação e também para um trabalho muscular mais global do que fazer sempre o mesmo exercício. E aí tem gente que faz esse abdominal tradicional, o cara já está fazendo 200, 300 abdominais por dia. Dá um efeito? Lógico que dá, mas a gente sabe que pode também fazer coisas diferentes, né? Estímulos diferentes.
Ah, sem dúvida.
No começo você falou sobre mito... abdominal faz perder a barriga, não faz? Não, essas coisas todas, todo mundo quer saber. O abdominal, qual é o principal resultado? É a força e aí a associação com os outros exercícios que dá a perda da barriguinha, como é que é?
É isso mesmo, Thalita. O abdominal ele vai dar força. Com a força a gente vai perder a barriga pelo seguinte, porque o nosso músculo vai empurrar os órgãos e a barriga para trás. Uhum. É isso que a gente perde a barriga. Mas a gente vai perder gordura localizada na barriga por causa do abdominal, isso é um mito, é um grande mito. Na verdade, não, é o que você falou. É a combinação de exercício, dieta, descanso e várias outras coisas que vão fazer perder gordura abdominal. O abdominal em si, não.
Esse mito se criou como, Guigo?
Se cria por causa justamente desse negócio de gordura localizada, né? Aí o pessoal fala gordura localizada, então vai fazer uma ginástica localizada.
É porque cada vez que você fala de abdominal e de ginástica localizada, e a gente já falou sobre esse tema aqui, eu não consigo esquecer, eu acho que era da feiticeira que tinha aquele equipamento eletrônico que ficava tremendo a barriga.
Isso.
Que se via no...
Ainda tem hoje umas propagandas com o negócio.
É, mas eu já vi bem menos, porque antes era na TV aberta, uma certa frequência, prometendo a pessoa de perder barriga com aqueles choquinhos, né?
Na verdade, então, esse choque é a mesma coisa. Esse tipo de estímulo, ele não vai perder a gordura. Ele pode ajudar, inclusive, no fortalecimento. Já existem estudos que comprovam sim.
Uhum.
Claro que o exercício realizado, ao invés de um exercício passivo, ele é muito mais efetivo. Tá? Do que exercício por choquinho, como você falou aí, para o nosso ouvinte entender bem. Mas ele também não vai perder a gordura localizada.
Isso aí, para mim, é exercício por osmose, né? Porque você não faz força nenhuma, né? Deixa aqui outro...
O que acontece é que, apesar disso, essa eletroestimulação faz contração muscular. E tendo contração muscular, pode ter desenvolvimento de força. Tá? Mas é melhor que o nosso ouvinte faça o exercício ativamente do que para uma eletroestimulação. Né? Então aí fica justamente essa questão. Mas independente, nenhum dos dois tipos vai fazer perder gordura localizada. Eles ajudam no consumo metabólico da gordura, mas não faz assim, a gordura do abdômen vai perder porque fez abdominal. Perde porque fez uma alimentação balanceada, porque está fazendo exercício com intensidade, com volumes adequados, e aí a gente perde gordura, mas não por causa de um exercício.
Valeu, Guigo. Mais lá no site...
guigolopes.com.br, Adriano.